Salve, salve, galera. Eu sou o Rafa.
Eu sou o Max.
E nós somos os...
Amigões.
Salve, galera. Mais uma semana, mais um podcast dos Amigões aqui pra você. E logo após o término do nosso especial do cinema coreano, estamos voltando à nossa ativa para falar de alguns filmes da nossa atualidade. E é claro, também, no final de todo mês, iremos fazer um episódio chamado Pod Classic, onde trazemos um filme cult, um filme clássico aqui para vocês. Hoje, especialmente, estaremos falando sobre um dos únicos filmes, um dos poucos filmes que foram lançados no cinema deste ano, que é O Homem Invisível, dirigido pelo Leif Whannell. O Homem Invisível deste ano é um remake do mesmo Homem Invisível do ano de 1933, que é dirigido pelo James Whale. James Whale, que é um grande diretor e foi aí o responsável por ter dado vida a alguns personagens icônicos aí do nosso cinema do terror, como por exemplo o Frankenstein e também agora o próprio O Homem Invisível. De início, quero aí mandar um grande abraço para o meu amigão, mais uma semana estamos juntos. Dê aí, amigão, a sinopse do filme. A partir daí, eu apresento os nossos dois convidados para hoje e a gente vai conversando sobre tudo o que o filme nos traz.
Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. O Homem Invisível, ele retrata a história da Cecília, que é uma moça que está dentro de um relacionamento abusivo com o personagem do Adrian. E então, ao decorrer do filme, a gente percebe que ele morre e a gente acha que ela vai estar livre das garras dele, mas aí que o problema começa, porque ela começa a suspeitar que ele está invisível, atrapalhando a vida dela.
Ótimo. Para hoje a gente tem a presença aqui do Felipe, que está mais uma vez nos ajudando aqui no podcast dos Amigões. Felipe, muito obrigado pela sua presença. Dê o seu panorama inicial sobre O Homem Invisível e o que você também já achou da atuação da grande Elizabeth Moss. Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez.
Legal! Boa noite! Boa tarde! Todo mundo que tá ouvindo aí. muito obrigado aí aos Amigões. Max e Fael, por me chamarem de novo, eu sei que eu encho o saco muitas vezes e que meu áudio corta pra caramba. Não pode falar palavrão aqui ou pode?
Pode, fica à vontade.
Ah, então pra caralho mesmo, foda-se essa merda. Muito obrigado pelo convite, tô muito honrado de estar aqui. Boa noite pra todos que já estamos gravando de noite, né? Boa noite, Lívia, que também está nos acompanhando. E, bom, falaremos sobre esse filmaço novo, né? Que foi um dos poucos que saíram agora por causa do coronavirus.
Exatamente.
Estamos assolando nessas quarentenas aí. Mas achei um filme muito bom. O duplo sentido que ele tem também, falando muito sobre relacionamentos vivos. Achei uma pegada muito boa. Achei também a proposta de colocar o. Como deixar o cara invisível, né? Se era o cara ou não era e tudo mais. Achei que essa atualização ficou muito boa. Mas isso aí a gente vai discutir mais pra frente aí do podcast. Valeu!
Perfeito, Lívia, já foi anunciado aí pelo Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui, dê também seu panorama inicial sobre O Homem Invisível.
Oi, Rafinha, oi, Max, oi, Felipe, olá a todos os nossos ouvintes deste podcast maravilhoso. Obrigada pelo convite mais uma vez. E assim, o filme é um filme denso, um filme pesado, a gente tem ele bem dividido, né? A primeira parte mostrando a questão da construção ou até a desconstrução desse relacionamento abusivo. E depois uma parte mais de ação, mais de suspense. E como o Felipe falou, um duplo sentido dele, as duas significações dele são muito fortes. E casou muito direito nessa proposta de envolver essa parte de tecnologia, afinal, ao contrário, né, do primeiro filme, a gente está em 2020. A gente não deveria estar em casa sofrendo uma pandemia, a gente já deveria ter recursos que, né, captassem isso no início e a gente estaria de boa, mas o futuro ainda não chegou. Mas o filme é denso, é muito, muito interessante, todas as abordagens que foram feitas, Elizabeth Moss não tem o que falar, ela está perfeita, maravilhosa, e é isso, o resto a gente vai discutir por aqui agora.
Perfeito, então a gente já entra entrando aí no personagem da Elizabeth Moss, que o nome dela no filme é Cecília. A gente tem uma personagem assim que trabalha muito, aliás, a Elizabeth trabalha muito bem essa parte corporal dela, né? É uma atuação bem corporal. Ela sofre bastante de um terror psicológico por tudo que ela passou, né? Ela sofreu relacionamentos abusivos e ela consegue de alguma forma escapar da casa. quero que vocês comentem a partir daí esse início, como foi essa trajetória dela. Foi algo muito pesado, ela não conseguia nem sair na rua, né? Quando ela saía, ela andava e já voltava, porque era algo muito difícil para ela. Então eu gostaria também, você falasse para nós, Ivia, você que é a mulher, eu acho que é mais propensa você falar disso pra gente, como é esse negócio do relacionamento abusivo, como isso funciona e como isso afeta realmente a mulher, e esse comparativo tanto do filme quanto a vida pessoal, como isso se encaixa.
O filme, ele retrata a questão do relacionamento abusivo principalmente num termo que é em inglês, que é o gaslighting. Na verdade, o relacionamento abusivo, ele aborda várias questões, não é só a violência física. A violência física dentro de um relacionamento abusivo, acho que é o de menos. É perto da violência psicológica, da violência emocional, da violência financeira. E o que o filme aborda principalmente é o gaslighting, que é esse abuso psicológico, onde a pessoa tenta distorcer na mente, né, do seu parceiro coisas para favorecer aquele que é o abusador. No caso, o Adrian, ele faz um abuso em cima dela, né? O que ela tinha que vestir, o que ela tinha que comer, como ela tinha que se portar, como ela tinha que viver a vida dela, né? Ela não poderia tomar anticoncepcional. Então, até a questão do direito dela decidir quando ela queria ser mãe ou não, lhe foi tirado. E nessa questão do gaslighting, a intenção é justamente fazer a vítima duvidar daquilo que ela mesma tem, da própria memória, da sanidade dela. Tipo, será que eu tô louca? Será que eu falei isso mesmo? E a intenção do parceiro é justamente chegar num ponto de abuso tão grande que a pessoa já não tem credibilidade por ela própria. E as outras pessoas que estão à volta dela também começam a duvidar. Não a duvidar, na verdade, não, mas não tá nada de errado. E mesmo que realmente não esteja nada de errado, ela vai ficar com aquela marca do abusador, que é a hora que ela tenta pegar uma correspondência na caixa de correio e ela se sente vigiada, ela se sente em constante perigo o tempo todo. Porque se ela cometer um deslize, esse parceiro dela, no caso o Adrian, ia puni-la de alguma forma. E as punições são severas, né? Em alguns casos a gente sabe que parte para violência física, como ela retratou lá no filme, que ela havia sofrido esse tipo de abuso, seja estupro, seja retirando dinheiro, retirando patrimônio, né, o direito de ver os filhos, enfim, tem um leque de coisas nessa questão do relacionamento abusivo que poderia ter sido abordado ali. Mas essa parte do gaslighting, que é fazer ela duvidar de si própria, foi muito bem colocado no filme. Tanto que todos os outros personagens que estão com ela, a irmã, o amigo, né, a menina, todo mundo começa a entrar na onda dela. Mesmo o amigo dela dizendo, olha, se você imaginar que ele tá aqui, ele vai estar. Só que não é tão fácil para a vítima se desvencilhar desse relacionamento abusivo. Né? As pessoas falam, mas se a pessoa tá ruim, por que você não larga dele? Porque até essa questão da violência cria um tipo de vínculo, que é muito difícil de quebrar. Até essa questão da quebra de vínculo faz com que a vítima se questione. Fala, mas, poxa, até que ele é bom, poxa, até que ele paga as minhas contas, poxa, até que ele é um bom pai. Então, eu achei muito, muito pertinente essa questão para a gente repensar a questão desses relacionamentos. Né? Eu tô falando demais pra caramba, né?
Não, fica à vontade. Você tem carta branca para falar qualquer coisa. E de tudo isso que ela falou, né, amigão, Felipe, trazer isso para um filme de terror, logo no início ele foi vendido como um filme de terror, eu acho, depois ele fez essa pegada mais de suspense, é algo muito interessante, né? O suspense, o terror do filme é por conta de todo o terror psicológico que ela passa. Queria que vocês comentassem essa, não diria que inovação, mas foi algo bem interessante de ser feito hoje, né?
Então, esse ponto eu tenho que elogiar muito a Elizabeth Moss, o trabalho dela, porque quando você pega para poder estruturar um personagem, ainda mais para um filme de terror, é muito importante que o público esteja conectado com o personagem principal. Então, normalmente, no filme de terror, você pode ver, todo o começo de filme de terror, o personagem principal, ele está totalmente desentendido da situação, e ele começa inicialmente com medo, porque é assim que o espectador tem que estar. Ele vai estar sendo apresentado aquela situação e ele vai ficar com medo de acordo com o que o personagem principal fica. Então, até que a partir do momento que o personagem começa a revidar, que normalmente acontece nos filmes, a gente começa a ficar mais apreensivo dele, tipo, putz, consegue bater? Não é por ter medo mais do vilão, é por querer que dê certo. E a Elizabeth Moss dá um show de atuação no começo, porque igual a própria Lívia falou, a gente é colocado numa situação em que ela tá querendo escapar de uma casa, e aí você vê que não é apenas a casa, porque ela vê ele em tudo quanto é canto, a presença, a essência dele sempre tá ali, e ela esbanja atuação nesse momento, que eu fiquei tenso na hora que começou o filme, que ela tinha que sair daquela casa em silêncio.
Sim.
Eu não entendi o que tava acontecendo lá, mas eu falei, cara, ela tem que sair dessa casa, de repente ele encontra aquele cachorro, e isso é uma das simbologias mais fortes também, que o cachorro usava uma coleira de choque. Então, até o latir do cachorro, o cara controlava do tanto que ele era paranoico. E a hora que ela sai da casa, que ele vem com tudo correndo atrás dela, quebra o vidro do carro, você, caramba, o que que tá acontecendo com essa mulher? E ela não querer sair de casa, então, parabéns, Elizabeth Moss. Foi uma atuação, assim, esplendorosa que ela podia ter feito, sabe? Você passa toda uma verdade pelo olhar dela. A hora que ela tenta sair de casa, você fica, nossa, é só ir até a caixa de correio. Só que você fica apreensivo por ela. Você sabe que ela passou e que os outros normalmente não... Que é o que acontece, né? Igual a própria Lívia falou. Claro. O duplo sentido daquele filme é maravilhoso. A mensagem que a pessoa tenta te contar o que tá acontecendo e ela mesma não consegue sair daquele relacionamento. E não é porque ela não quer, normalmente ela quer. Só que é uma ferida tão interna, uma coisa tão no âmago da pessoa, que ela consegue se desvencilhar. E aí o simples fato de ela abrir uma porta, o cara vai saber que ela abriu a porta e vai descobrir onde ela tá e vai querer ir atrás dela. Então assim, eu achei o roteiro o início muito bem amarrado. A parte é você poder marinar o terror, que é de você ficar pensando, será que o cara ficou invisível? Será que não? Será que ele realmente morreu? Será que não? A Elizabeth Moss dá um show de atuação.
Muito bom. Amigão, pra gente contextualizar aqui também, porque igual a gente falou aqui no início, o filme é um remake do Homem Invisível de 1933, e aqui, nesse filme de 2020, a gente tem essa contextualização do relacionamento abusivo dentro do filme. Pro pessoal que tá aí ouvindo o podcast para entender também. O filme de 1963 não tem essa contextualização, mas tem um personagem totalmente diferente, né? Ele é bem irreverente e ele se tornar invisível deixa ele um pouco meio desnorteado, né? Conta mais ou menos, pessoal, como que é essa comparação dos dois filmes aí nas questões das histórias principais.
Bom, o filme de 33 ele é totalmente diferente, né? Porque você parte do pressuposto que ele é um cientista, que trabalhava como um freelancer para um cientista maior, ajudando ele a preparar poções, coisas que ajudavam na preservação das comidas, né? E por ele ser apenas um assistente e gostar da filha do chefe dele, ele achava que ele não tinha todo esse gabarito para poder realmente ter um caso com ela. Então ele achava que ele precisava fazer algo a mais. Então ele cria, assim, então, a poção que, ao ser aplicada por vários e vários dias, ela acaba tornando uma pessoa invisível. Só que ele não sabia, por desconhecimento dos produtos que ele utilizava, que tinha um preço a pagar, né? Que apesar de você ficar invisível, o negócio ia te deixando louco aos poucos. E esse é o ponto do filme, né? Porque ele já chega invisível tentando achar uma cura, porque ele queria praticamente voltar para os braços da amada, né? Só que no meio desse tempo ele fica louco e ele perde o controle da situação. Aqui já é mais diferente, eles trazem o contexto do homem invisível para uma outra situação, né? Que é do relacionamento abusivo, né? Que o cara usa disso para poder controlar ainda mais a personagem da Cecília, né? Que eu achei que foi muito interessante, porque eles pegaram apenas o contexto, né? O homem invisível em si, eles não aproveitaram mais nada dos filmes anteriores.
Não. Exatamente.
E aplicaram nessa história. Ele chamou o homem invisível porque ele é invisível, né? Mas, tipo, ele não tem nada a ver com os filmes originais, sabe? Apesar de ter um homem invisível. Tanto que nesse filme, o foco é a Cecília. E no Homem Invisível de 1933, o foco é no homem invisível.
Até a própria forma que eles fazem, então, entre aspas, a culpa, né, dele ficar invisível, foi sensacional. Porque um conhecimento que a gente tem, com tanta facilidade de acesso a conhecimento, a gente poder, entre aspas, enganar o público e falar, ele tomou, por exemplo, uma poção que deixa invisível. E eles usaram de métodos até meio que científicos, né? Pra poder fazer o cara ficar invisível de fato. Vai poder dar spoiler aqui ou não?
Pode. Lembrando que o episódio tem spoilers, tá?
Agora, falando agora. Tem spoiler.
Se alguém tá ouvindo esse podcast aqui, o mínimo que a pessoa tem que ter é assistir o filme. É possível, né?
Porque eu fiquei... Quando eu comecei a ver o filme, eu falei, cara, qual é a desculpa que eles vão dar pra fazer o cara ficar invisível? Porque até então eu achava que ele ia realmente fazer alguma coisa, um pacto, alguma coisa sobrenatural. E aí, no começo do filme, eles dão aquele... Eu não lembro como é que chama. É, foreshadowing. Eles colocam a câmera, e a câmera vazia. Aí você fica, tá, alguma coisa essa câmera vai demonstrar, porque eles não deram isso aqui de graça. E depois volta pra lá e explica o traje cheio de câmeras.
É, dá a entender no início que o cara era um cientista, né?
Sim. Mínimo, né? E depois eles colocam.
E você, ele te dá a ideia que você precisa acreditar no personagem de Elizabeth Moss, no caso.
Sim, e tanto é que no atestado de óbito dele, isso é uma explanada bem errado, assim, sobre o Adrian, né, que ele era um asa, assim, no ramo da ótica, mas a hora que ele mostra aquele laboratório subterrâneo dele, com aquela pequena parte, com nada, ali é uma das coisas que eu falei, putz, isso aqui, o que será que vai ter isso aqui? Aí eu achava que era uma ducha, e essa ducha que ia transformar ele em invisível. É, alguma coisa aí tem. Só que aí depois começou aquele sonzinho bem de leve, que eu queria até assistir o filme de novo pra poder perceber se a hora que ela vai no pra fora da casa e aparece aquele momento, tá no trailer isso, que é a fumacinha da boca dele atrás dela.
Sim.
Porque se vocês notarem bem, isso é uma das coisas que me incomodou até um pouquinho, mas foi detalhezinho mínimo. É, desculpas do roteiro, que ela foi pra fora de casa e ele tava atrás dela, tipo, no cangote da mina. E ela não viu, tipo, nada, não, ela sentiu a presença, mas não mais nada. E quando ela tava dentro da casa, que ele também tava sentado na poltrona, nada. Quando ele tava dentro da casa e olhando pra porta, ela tava conversando com ele, nada. E aí, de repente, lá no hospital também, ela começou a escutar um pouquinho do barulho de lentes abrindo e fechando. Aí é onde você começa a entender onde é que o cara tá. Sim. Só que até a parte do hospital, o roteiro não podia deixar ela escutar isso. Isso pra mim foi um pouquinho de falha. O cara estar dentro da casa e você não ouvir nada das câmeras. Mas depois que você joga a ideia, tipo assim, ó, tem um traje com câmeras. Ela pode ser também que ela não tava prestando atenção, né? Que pra ela o mundo tava girando tão...
É algo bem complicado, né?
Mas isso aí, pra mim, pensando agora também, pode ser essa desculpa, e essa desculpa é plausível e eu estou errado.
É normal.
Mas eu achei muito bom o jeito que eles conseguiram atualizar o método de fazer o cara ficar invisível.
Perfeito. E já tá entrando também nessa parte do traje dele, o Lívia, o Max, vocês também gostaram de como eles trouxeram essa forma dele ficar invisível, uma forma bem futurista mesmo?
É, não, eu gostei justamente por isso. Foi qual a surpresa, o que que vai ser o homem, né? Vai ser uma fórmula que ele vai tomar? Vai ser alguma coisa que ele vai passar no corpo? E a ideia do traje futurista, achei bem, bem pertinente. Até a questão das câmeras, né? Tipo, são milhares de câmeras acopladas ali para talvez criar um efeito visual, não sei, explicar alguma coisa de ótica ali, para que ele ficasse invisível, e dá a entender a questão também das câmeras, a sensação de estar sempre vigiando, porque a câmera te dá isso, né? Ela tá te vigiando, ela te persegue, ela te enquadra. Então, até essa questão da representação do traje dele é bem a calhar com a questão dele como pessoa, né? Como ele é abusivo não só com ela, mas como mostra também como ele é abusivo com o irmão, e provavelmente ele era abusivo com outras pessoas ali.
O cara era controlador, né? Muito controlador.
Totalmente controlador. E sabe uma coisa que eu fiz um paralelo? Porque quando mostra ela saindo da casa, você vê que não é qualquer casa. É a casa. É uma mansão. E eu falei assim, ó, o cara é cientista. Sim, porque sim. A gente sabe que a realidade dos cientistas do Brasil é meio triste, né? É uma bolsa de R$2.000. Mas se você entende que o cara tá numa mansão, você já entende que o cara é tipo um CEO. Ele tem uma empresa que, na hora que ela tenta desarmar os alarmes da casa, você vê que ali tem uma empresa criada, que for pequena, mas tem. E aí eu fiz um paralelo com 50 tons de cinza.
Eu também. Eu não consegui tirar isso.
Essa eu não esperava de jeito nenhum, que a gente ia sentar a tom de cinza pro podcast, mas...
Eu ia comentar
desculpa,
isso.
Desculpa, gente, mas alguém tinha que puxar essa coisa mais trash pro filme, e essa pessoa seria eu, claro.
Não, mas eu ia... Você falou na hora que eu tava pra falar, que você falou, tipo... Cara, Christian Grey só... Bem feito.
Quando saiu 50 tons de cinza e a mulherada ficou louca porque eu quero um Christian Grey na minha vida, eu peguei e li o livro. Mal escrito pra caramba, né? Mas li. E eu falei assim, meu, esse cara é um ridículo. Esse cara, ele fala pra... Ele faz um contrato pra Ana... A roupa que ela tem que usar, o médico que ela tem que ir, o anticoncepcional que ela tem que usar, a comida que ela deve fazer, os horários da academia. Ele é totalmente controlador. E as pessoas romantizaram isso ao extremo.
Pra caramba.
Ele não é romântico nada. Ele é um mimado, abusador do caramba, que não tem um pingo de opinião própria, tem que controlar a mulher, pra ser, menos que ele, pra ele tentar se sobressair.
É que a Lina Miles também tava bem em auge o meio quismo, né? Ela queria, pra mim, o BDSM. O mundo BDSM.
Sim, mas a questão do BDSM foi muito mal trabalhada, porque o negócio
caramba.
Daquele jeito. Então, eu quando eu li, eu vi um relacionamento abusivo, a segunda camada do BDSM, e ali ele aproveita disso para tornar mais abusivo ainda, para falar assim, olha, eu sou totalmente o dominador. Na verdade, não é. E eu tentei alertar várias amigas minhas que são fãs até hoje, falar, esse cara é um escroto. Porque todo mundo acha que o casamento deles vai ser perfeito a vida toda. Quem diz que a Cecília não é uma Ana da vida de 5 anos depois do casamento com o Christian Grey?
Exatamente!
Entendeu? É lindo. Nossa, o cara é um CEO, ele é rico, ele é um gênio da física. Meu, quem não queria ficar com um cara desse? Tanto que o irmão dele fala, tem várias mulheres querendo ficar, que queriam ficar com ele. Mas ele escolheu você. Tipo, tem coisa mais abusiva que isso? Não tem. E ele se aproveitou, talvez, de algum lance psicológico dela, de alguma dependência, alguma falha ali, e ele entrou e foi embora.
E você pode ver que ele também... Uma característica que a Ana tem junto com a Cecília é que ambas, entre aspas, assim, né, de começo, negaram, né? Queriam.
Sim.
Então foi algo que, para tanto o Adrian quanto o Christian, eles não puderam ter. E isso é o que faz a curiosidade deles bater mais e mostrar quem eles realmente são.
Exatamente.
Ótimo, ótimo paralelo, pessoal. Amei, viu? De verdade.
Era 50 tons de cinza, mas era a coisa mais didática que tinha no momento.
Era o que dava pra comparar. Não, tá ótimo. Perfeito.
Foi muito bom, porque eu ia muito, na hora que você começou, eu falei, caraca, eu preciso falar do Christian Grey. Você, tipo, 50 tons de cinza. Aí eu, nossa! Aplausos dessa mulher.
Obrigado, obrigado.
Agora, só voltando ao traje, eu acho que tipo, a ideia do traje foi muito boa, porque acho que todos os filmes tipo, retratam um homem invisível sempre são ao redor da poção, né? Tipo, todos os filmes clássicos, né? A partir de 33 até o filme de 2000 e pouco, lá, O Homem Sem Sombras, também é baseado na poção, né? Então acho que foi uma coisa pra revitalizar o homem invisível, né? Que agora é um traje, tipo, a lá Homem de Ferro, assim, tipo, várias tecnologias que funcionam, né? Porque, tipo, foi uma ideia boa. Tipo,
é que assim, o mito da invisibilidade que a gente, né, assim, a gente tratava muito era que a pessoa ficava invisível ou por poção ou por um creme e ela ficava totalmente invisível e é isso só. Só que a gente esquece que a nossa visão trabalha com a luz. E se a gente, por exemplo, tirar da gente a nossa córnea, a gente também não enxerga. Se a luz não conseguir pegar nos nossos bastonetes, lá no olho. No... Então, por exemplo, igual foi dito na neurologia uma vez, é que o homem invisível seria cego. Se ele realmente existisse, se a Sue Storm, né, que é do Quarteto Fantástico, se ela existisse, ela teria que arranjar um jeito de enxergar.
No Homem Invisível de 33, ele tem um problema de visão.
Aí, isso aí já é mais...
Ele fala aí. Que é difícil descer escadas, que você não vê Sim. O seu pé...
Ele
não, mas
precisa
assim,
usar um óculos escuro pra conseguir enxergar
tá,
melhor.
É porque assim, se você for ver pelo lado lógico, coisa, essa invisibilidade que tanto prega não existe. Porque não tem como você tirar a captação de luz do seu olho e você continuar enxergando. E ali, no traje, é uma coisa muito interessante que eles colocam, porque as câmeras, elas pegam tudo que tá ao redor e mimetizam. Então, elas fazem como se fosse um efeito espelho, que foi o que foi usado também no Vingadores, se eu não me engano, era de Ultron. Ou no Capitão América, Soldado Invernal. E que eles usaram essa mesma desculpa de pegar várias câmeras, colocar na superfície e elas mimetizarem o que elas veem. E aí faz esse efeito de invisibilidade. E no traje, uma coisa interessante que eles colocam é que a própria câmera também pode mostrar pro cara o que ele tá vendo. Então ele não necessariamente é cego. Então é uma saída sensacional, igual o Max falou. É um traje lá, Homem de Ferro, que agora funciona.
Uhum, muito bom.
E tem o fator também que você não fica invisível pra sempre, né? Porque tipo, você pode voltar ao estágio normal só tirando a roupa. Coisa que
sim,
não pode.
Mas vamos combinar, que ô câmerazinha boa que ele tem, viu? Tá GoPro, sei lá o quê, porque ele toma tiro e o traje fica suave. Ele toma chuva e o traje fica suave.
É bem tecnológico mesmo. E voltando um pouco nessa questão do relacionamento, pra gente encerrar essa parte, Lívia, eu acho que o mais difícil de tudo, além de ser um relacionamento abusivo, etc e tal, que atualmente já é muito difícil as pessoas acreditarem, às vezes, de que uma mulher está tendo um relacionamento abusivo com um homem presente. Imagina com um homem invisível, né?
Exatamente. Mas a dinâmica do filme retrata bem essa questão do relacionamento abusivo. Você nunca vai estar livre dele. Você pode terminar o relacionamento, você pode morar em outra casa, ter um divórcio, né? No caso, lá o cara morreu, mas aquela mancha, aquela ferida vai perseguir a pessoa pro resto da vida. Ela nunca vai sentir bem à vontade. Aí vai anos de terapia, anos de tratamento, anos de psicólogo para tentar reverter as coisas de uma maneira assim saudável. Porque destrói a autoestima da outra pessoa. É você se contestar se você realmente está saudável, se você realmente está consciente, se você não está realmente louca. Porque é isso que a pessoa, o abusador faz. Ah, minha ex é louca. Se a pessoa fala que a sua ex é louca, você sai correndo, você pode ter certeza que a próxima louca é você. Recado para as meninas de plantão.
Fica a dica.
Fica a dica.
Pra gente entrar agora na questão do gênero do filme, que no início ele foi vendido mais como um filme de terror, amigão, gostaria que você falasse um pouco mais sobre o suspense do filme, se ele é bem trabalhado e se ele te agradou também.
Olha, amigão, gostei bastante do suspense, que eu acho que eles souberam fazer muito bem o que o filme de 33 fez também, que é retratar o homem invisível, né? Tipo, você não sabe onde ele tá, mas tem alguns pequenos trechos ali que a câmera acompanha o nada. E quando ele acompanha o nada, é porque você sabe que o homem invisível tá ali. E eu acho que a atuação da Elizabeth Moss no papel da Cecília foi muito boa pra criar o suspense, porque você sente as mesmas emoções que ela tá sentindo no momento. E ela tá sempre angustiada, sempre, tipo, assustada, ela não sabe. E é isso que é a graça do filme, né? Porque você acompanha tudo isso e você acaba sentindo também. Você meio que entra no papel dela e vê que, tipo, as coisas estão acontecendo por outra pessoa e as coisas estão caindo nas costas dela. E você fica assim, pô, mas tem um cara aí atrapalhando, né? E você fica naquela suspense de ver. E principalmente a cena que ela sobe pra olhar o celular dele no sótão, acho que ele é o melhor momento do filme de suspense. Que ela vê que ele tava acompanhando ela, stalkeando ela, tirando fotos dela dormindo. E de repente eles fazem um close, né, no nada, a hora que ela tá na escada e ela joga a tinta e ele tá lá, né? Tipo, pra mim esse foi o melhor momento de suspense do filme. Foi muito bem trabalhado até. Souberam trabalhar com um personagem que não tá em campo, né? Mas é isso.
Essa parte eu achei interessante de... Eu não colocaria ali como suspense. Eu volto a falar pra vocês, a gente começa. Ele passeia em várias camadas do terror. Então, quando o filme começa, a gente tá naquele terror mega psicológico, que é a mina querer sair de dentro da casa do cara. Só que você ainda tem o agressor, que foi apresentado, que era o cara que tava dormindo. E você tem todas as características dele. O cara controla pra caramba. A casa do cara é totalmente regrada. Você vê que as roupas têm lugar certo de tá, as câmeras têm todo um ângulo pra pegar tudo. O cachorro com a coleira... É tudo muito regradinho, então ali você vê quem é o inimigo de fato. E aí quando o filme, você já foi apresentado pra esse cara, você fala, putz, tá, esse é o cara que eu vou precisar temer, né? Porque é o que a Cecília teme. O filme vai te dar uma rasteira, que ele mata o cara. E aí nesse momento que o filme começa, pra mim, ele tava num terror clássico, que é aquele terror de ter um cara que ele é o risco, o inimigo, e ele muda totalmente... Aquele fiozinho que ele deu de terror psicológico, ele ativa ele total. Que é você não saber se realmente tem um cara invisível, porque igual eu falei, no começo do filme a gente não tem nenhuma ideia de onde o cara perguntar se o cara realmente tá lá. E você fica naquela, será que ele tá na casa? Será que é o estigma dela por conta de tudo que ela passou? Será que não? E aí você fica duvidando até de si mesmo. Tipo, putz, eu acho que realmente o Homem Invisível pode ser, tipo, uma... Essa marca que ficou nela, que não existe esse cara. E ela tá às vezes, até a hora que o cara bate na menina, e a menina fala, nossa, a Cecília me bateu. E a gente fica, velho, será que realmente foi a Cecília e ela não tá percebendo que ela tá criando essa outra personalidade que ela precisa? Ela ficou tão marcada.
Mas sobre isso eu não consegui imaginar nenhum momento que o filme pudesse ser, tipo, uma insanidade dela, porque logo no começo mostra a respiração dele, sabe? Então você sabe que tem um cara invisível lá, é antes desse momento.
Mas ainda assim poderia ser a cabeça dela fazendo as coisas.
Não sei, eu acho que a partir do momento que eles apresentaram que tinha um homem invisível, eles tiram um pouco o fato dela ter essa concepção de que ela podia estar ficando louca, sabe?
Eu não,
Não, do meu ponto de vista.
Sim, sim.
Se eles não apresentam o homem invisível com respiração, pegando faca enquanto ela tá fazendo comida, se eles deixam ela num período de tranquilidade e começa a acontecer essas coisas, talvez eu pensasse que poderia ser coisa da cabeça dela. Mas a partir do momento que é apresentado que o cara tá na casa em vários momentos do filme, acho que quebra muito isso, porque ele já tava tentando prejudicar ela.
Mas aí você pode ver que essas partes, por exemplo, o negócio da faca e tudo mais, normalmente essas partes ela tava sozinha. E aí você não tem provas de que, tipo, era coisa da cabeça dela realmente ou não. Então, por isso que eu fiquei meio assim, eu falei, cara, realmente pode ser o Homem Invisível, ou pode não, pode ser que ela esteja fazendo essas coisas sem ver, por causa de tanta coisa que ela passou, tanto trauma que ela tem, e aí quando aparece outra pessoa, ela não consegue nem explicar. E aí é onde entra a parte do sótão, que pra mim é o outro switch, que é onde você pega o terror de invasão domiciliar, que é onde ela joga a tinta e a gente fica naquela, mano, será que tem alguma coisa nessa escada? Será que não tem? E você fica muito apreensivo. Ali é o terror psicológico no ápice. E quando ela joga a tinta e de repente realmente tem um cara lá, eu juro que eu pulei da cadeira. Que aí é onde você pega e fala, nossa, o filme é terror mesmo, o cara tá meio invisível, mas como isso aconteceu? E você entra em desespero porque de repente o cara se lava, e aí você tem certeza que o cara tá lá.
E pra ajudar também nessa questão que você falou, Felipe, tem também o caso da trilha sonora, que eu acho que é a trilha sonora
maravilhosa.
É, assim, é espetacular.
Maravilhosa.
Né? E te ajuda a você adentrar nesse universo que ela está passando. Lívia, a gente tem aqui também aqui pontuar algo muito interessante que eu queria que você comentasse aqui com o pessoal, que é uma questão muito interessante que vem a ser à tona lá no final, que é a palavra surpresa, que é o gatilho que ela tem para descobrir tudo que está acontecendo e que sempre vem aparecendo para ela. Queria que você comentasse sobre isso e desse mais um panorama aí sobre o suspense do filme.
Então, eu peguei essa parte do surpresa, não falou em nenhum momento do filme. Mas é entender que quando eles começaram o relacionamento deles, né? Certo, ele era um cara que presenteava ela com flores, com bombom, com roupa, com a vida que ela sonhou, né? Faço ideia pela questão da casa. E depois esse fator de surpresa foi mudando à medida que o relacionamento deles foi passando. Né? Ela tentando fazer alguma coisa que divergia do controle dele, e quando ele se impunha, falando assim, olha, eu tenho controle de tudo, surpresa, eu tô aqui... Estou em todos os lugares, sou onipresente, então não adianta você fugir. E essa palavra surpresa, pra ela realmente vira um gatilho. Quer dizer, ele está ali, ele está presente, ele está me vigiando, está me controlando. E eu achei que foi muito interessante essa palavra-chave, né? Surpresa. Pra quem que é a surpresa? Pra gente que está assistindo ou pra ela só? Entendeu? Achei bem interessante isso também. Então, é aí que está o ponto, a questão do terror psicológico. A gente tá, até eu, por um momento, eu duvidei da Cecília. E depois eu fiquei muito lamentosa por isso. Então, sim, essa palavra surpresa, ela realmente... é para quem? É para a gente que é espectador, que estava acompanhando tudo, ou apenas para ela? Então, há essa quebra de barreira nesse filme também. né, não só a questão de deixar o espectador apreensivo ou querendo saber qual que é o próximo passo, o que, que é a resolução daquilo, mas de fazer com que o espectador fique imerso ali naquela história mesmo, que seja uma surpresa para ele. E acho que o filme conseguiu isso, trabalhando com essa questão desse gatilho, dessa palavra, tanto para Cecília como para a gente que estava assistindo.
Você também tem algo a pontuar, Felipe, sobre o gatilho aí da palavra surpresa?
Olha, sobre surpresa não, eu só queria falar um pouco antes, que lembrando, quando a gente vai estudar essas partes dos filmes, trilha sonora não é só a música que aparece no decorrer do filme, igual, por exemplo, filme do... Eu vou ter que falar Vingadores, que é o primeiro também, mas a hora que abre os portais, mas que isso aí é uma parte de trilha sonora, mas trilha sonora também é um som de uma maçaneta abrindo, ou o som de passos. E aí eu queria pontuar muito como uma das coisas que me incomodou foi a primeira parte, que é a da câmera não fazer o som, mas também como pequenas nuances, igual a hora que ele pisa no chão aveludado do closet da casa dele que ele invadiu, e aquela marca aparece, que trilha sonora pontual, porque você vê aquele, sabe, da sola do sapato pegando ali. E você fica tão apreensivo, porque o cara, ele é tão meticuloso que ele não faz barulho. O único barulho que você tem, nem a respiração do cara é audível. Nem quando ele tá no hospital, porque ele fica tão quieto, que ele tá tão seguro do que ele tá fazendo, e pra poder transformar ela numa louca, que nada você escuta. A não ser a hora que ela começa a revidar, e aí é onde ele começa a ficar tão desequilibrado que a trilha sonora quebra ele também. Aí é onde você começa a escutar ele mais, você começa a saber onde ele tá, se ele está em algum lugar. Queria pontuar só essa parte.
Ótimo, perfeito. Amigão, pra gente ir caminhando aí pro final, eu queria que você falasse também aí pra gente o que, que você achou do desfecho, né? Se você esperava que a Elizabeth Moss, o personagem dela, a Cecília, entraria dentro do traje, faria toda aquela articulação que ela fez com o James, que era o amigo dela, o policial, e que ali ela entraria ali, conseguiria bolar todo aquele plano, ir até lá, vestir a roupa do Homem Invisível, matar ele e condená-lo de foi condenado de quê mesmo? De suicídio. O que você achou de tudo isso? Ficou um pouco... pragmático, você achou que depois que aconteceu tudo aquilo que aconteceu e os policiais começaram a acreditar nela, o roteiro ficou um pouco mais visível, mais fácil, ou não?
Então, eu quero voltar um pouquinho antes, que é a Ótimo. Parte que eles fogem do hospital, do sanatório, não sei, que eu acho que ali tem um momento que me incomodou muito, assim, porque claramente é um local com câmeras, tanto que nos quadros que você via, você reparava que tinha câmeras em tipo, cada canto, assim, da parede.
Nossa, eu concordo muito com o que você vai falar. Eu já até sei, mas eu concordo muito.
E assim, tipo, é um cara que claramente já tava aparecendo em vários momentos, matando tanto de gente, e tipo, vai dois seguranças por vez, assim, pra enfrentar eles, sendo que, tipo, no andar de baixo tem uma sala, com a sala cheia de câmeras, com tanto de guarda dentro, e eles não fazem nada, sabe? Whatever.
Também tem a parte de, tipo, ele não mata todos. Tem guardas Exato. Que deixam vivo. E os guardas não falam nada. De, tipo,
Sim.
O povo continua desduvidando dela, mas, cara, tem seguranças que viram que a arma flutuou no ar e tinha um cara de traje meio, sei lá o quê, no corredor. E ainda assim, vocês duvidam que a mina tá falando com o cara invisível?
Sim, nossa, eu achei, tipo, essa sequência, assim, tipo, essa sequência de ação do filme, tipo, não faz o menor sentido, cara. Eles ainda, tipo, ainda a culpa ainda caía nela, né? Que você vê que depois que o irmão do ex dela morre, que ela tá conversando com o policial e ele fala que se ela concordar com aquilo vai ser o melhor pra ela, mas, cara, tipo, tem filmagens de um cara praticamente invisível, tipo, matando guardas ali. Tipo, o que ela tá falando não é real, é provado que ele existe. E mesmo assim ela tem que ir lá na casa do cara, né, pra se livrar dele, tipo. Ela vai falando que vai fazer uma confissão, mas aí ela, como tinha um traje guardado, ela acaba por matar ele na câmera, né? Sem ninguém perceber isso, como se fosse um suicídio. Mas aí também eu tenho outra reclamação, que, tipo assim, claramente ele é mais forte que ela. E, tipo assim, ela pegou a mão dele e fez ele cortar o próprio pescoço. Então, tipo assim, ele não teve reação nenhuma com a outra mão. Ele praticamente aceitou a morte. Não faz sentido.
Eu já achei que o traje concedia algum tipo de super força pra ele. Porque mesmo ele nas horas de luta, na hora que ele tá lutando com o policial, ele é muito forte. Não parece que é um homem normal. Não tá de igual pra igual, entendeu? Então eu entendi que o traje concedia algum tipo de super força pra ele.
Eu não achei que seria tão forte assim, porque eu acho que a vantagem dele é bater invisível, tipo, claramente, porque até no policial, ele precisa bater 4 vezes na cabeça dele pra conseguir tirar ele da luta.
Então, tipo, mas teve aquele outro policial, teve uma hora que eu acho que ele levantou o cara, tipo, no pescoço, não lembro se era meio assim, pra poder... E pegou, acho que é uma faca com a outra mão, eu falei, gente, mas calma, o cara era magrelo, e o policial, é o James, né, que chama o policial, amigo? Aquele cara tem um braço dele, tava na minha cabeça. Ele e o Adrian conseguiu, tipo, naquela madeleira, conseguiu segurar o cara e ainda nocautear ele.
É um pouco estranho mesmo essa parte, porque, voltando aqui, vou fazer um paralelo com o filme de 33, porque, por exemplo, no filme de 33, no final, ele é descoberto. A gente vê a imagem dele apenas no final, quando ele morre. E a gente vê que ele era um cara super ranzinza, tipo um químico mesmo, entendeu? Assim, você não dá nada pra ele. E a cidade inteira se mobiliza, tipo, mais de 100 mil pessoas pra poder pegar o Homem Invisível. Óbvio que aqui é totalmente diferente, mas colocando o filme de 33 como análise. E ninguém consegue pegar ele. Ele faz tudo o que ele quer. Então ele derruba as pessoas, ele bate, ele faz o que ele quer... Entendeu? Ele faz as brincadeiras dele. Ele tem aquela risada maléfica dele, que é ótima. Então dá pra ver que, independentemente se o cara é forte ou não, ele tem uma vantagem. Ninguém consegue ver ele. Então ele pode fazer qualquer coisa pra desestabilizar a pessoa.
Sim, mas eu acho que assim, se você tá numa briga com um cara e ele, tipo, tá te atacando do mesmo ponto, você sabe onde é que o cara tá, no mínimo.
Mais ou menos, né? Porque às vezes aparecia a imagem dele com a roupa, né? Se quando ele desaparecia então, com a imagem, aí depois se ele desaparecia, daí ele tava total à frente dele muito tempo. Entendeu? Então um ou dois golpes que ele desse depois que a roupa ficasse invisível novamente, ele conseguiria uma vantagem muito grande ali. Ele conseguiria dar um tiro, dar um chute na cara, algo do tipo.
Então, você me incomodou bastante essa parte também.
Mais algum adendo que vocês queiram fazer referente ao final? O que, é que vocês acharam? E se vocês gostaram também desse final, que ela mata ele, eu acho que ficou um pouco na cara, ainda mais depois do que aconteceu com o irmão dele, né? Que eles acham ele dentro da roupa do Homem Invisível. E a única coisa que eu esperaria ali do final era ter alguma redenção e ele morrer. Isso pra mim era certo, né? Só iria esperar a forma que isso aconteceria mesmo. E eu esperava que a gente viria ele mais uma vez dentro da roupa do Homem Invisível, ao encontrar com ela depois. Só que isso não acontece.
Eu achei que não. Eu achei que o arco deu bem, porque ele tava interpretando um papel, né? Porque se você vê que tem essas duas nuances dele. Que no começo a gente vê ele vindo correndo desesperado, todo eufórico, quebrando o vidro de um carro para poder trazer ela de volta para casa. Ele quase sufoca ela. E no final do filme, aquele cara todo bonzinho, eu mudei de vida, eu não sei o que, e a gente já sabe que ele não é isso. E, então, assim, ele tava realmente interpretando ser uma pessoa diferente, e vamos combinar que os foreshadowings do filme não são muito lá, assim, escondidos, né? Eles mostram a câmera onde tava o traje, depois a mina volta e vai logo pra câmera onde tava o traje. Eles mostram que ela escondeu o traje na casa, mas ela ia contar pra irmã. E aí o cara, coincidentemente, assim, né, na cagada, a mina não pensa que ela tá sendo seguida 24 horas por dia pelo ex, e ela vai num restaurante pra contar pra irmã, e essa é uma das horas, assim, que eu achei burras e geniais. Porque se ela conseguisse contar pra irmã que ela tinha encontrado a roupa do ex, o cara não ia ter morrido no final. Só que aí o ex dela vai lá, o Adrian, e mata a irmã dela no meio do restaurante, sem que a gente esperasse que isso acontecesse. Então, assim, eu fiquei naquela, putz, Bela sacada, roteiro. Foi uma desculpinha bem, bem safada, mas boa. Mas eu não tava assim, nossa, eu não fui surpreendido no final porque ela matou o cara e eu não esperava. Não, eu esperava desde o momento em que ela escondeu a roupa e não falou pra ninguém.
Concorda, Lívia? O que é o seu panorama sobre o final aí?
Eu achei o final surpreendente, porém pertinente, sabe?
Não tô falando, é uma libertação dela, né?
É uma libertação. Ela não ia ter outro tipo de libertação sem ser com a morte dele. Mas o que o Felipe falou é bem isso de um cara abusador. Ô, amor, agora eu mudei, me desculpa. Aquela hora eu te bati, mas foi você que provocou. Você que me deixou naquela situação.
Sim, foi sem sempre querer. Ela é a culpada.
Entendeu? Então ali, quando ela aparece linda, aquele vestido preto, né, toda maquiada, e ele, olha, meu amor, eu não sabia o que você queria comer, eu fiz tudo isso aqui pra você, então o mundo é seu, eu te dou tudo, porque agora eu mudei a partir de agora. E muitas vezes nessa, a vítima volta pro abusador. Que eu tô falando, às vezes a pessoa tá num relacionamento abusivo, tá agredida pelo marido, companheiro que for, tá passando o diabo que o pão amassou, e a pessoa não larga o osso, fala, mas por quê? Tá vendo que tá sofrendo? Porque sempre tem essa artimanha psicológica de mexer com a vítima. Não, mas a culpa foi minha, coitada. Ele é uma pessoa boa. Aquele dia ele ficou nervoso comigo, mas eu que falei mais. Eu não devia ter falado aquilo que eu falei.
Uma coisa que pode ser vista também, tratando do duplo sentido, é que ela no final do filme, ela tá tão bem, assim, bem entre aspas, né, consigo mesma, mas ela consegue se vestir bem, ela consegue estar bem, e a única forma dela superar aquilo é ela entender que ela matou ele pra ela.
Exatamente.
Então, esse rito final, de, tipo, ele tentou fazer de tudo pra reagradar, e acabou o encanto dela. Então, naquele momento, ela em si mata ele pra não precisar voltar mais. Tanto externamente quanto interiormente.
O filme trabalha tanto com essa questão do terror psicológico e dessa questão do fator surpresa, porque até essa questão do jantar, fala, nossa, o cara fez tudo aquilo com ela e ela ainda vai jantar com ele. No final, você continua duvidando dela. Poxa, mas ela vai jantar com ele, vai sentar arrumada pra ele. Mas por que?
Exatamente.
Ela não devia nem dar bom dia, nem passada. Crápula.
Sendo que ela sabia que o cara tava vivo.
Exatamente, sabia de tudo e ela ainda vai se propor a esse papel. Então até nesse final ele te faz duvidar dela, que é exatamente o que acontece com a mulher na vida real. Até no final ela ainda vai ter uma dúvida, falando, mas poxa, você precisa fazer isso? Amiga, você não merece. E essa questão da morte dele é muito mais simbólica do que real. Pô, agora realmente ele está morto pra mim. Só que eu achei interessante que ela pega o traje e leva embora. Achei fantástico.
Sim. Que até esse ponto que você até falou mesmo, tipo assim, é que ela tem essa... Ela mesma tem que falar, amiga, eu preciso ver... Amiga não, né? Mas é aquele momento que a mulher fala, eu preciso vê-lo mais uma vez pra confirmar que em mim ele morreu. E é onde ela se coloca do melhor jeito que ela pode pra botar o maior medo que ela tem.
Exatamente.
Que é ele ainda estar vivo dentro...
dela, né?
Isso, que é ele ainda estar vivo dentro dela, dela ter, não ser capaz sequer de lutar contra a imagem dele que existe nela. E ela consegue no final.
Perfeito. Ótimas pontuações. Amigão, você estava pontuando antes aí, a respeito do hospital onde ela estava. Conclui aí o que você estava...
Ah, acho que é isso mesmo, a galera já falou. Acho que a única observação que eu tenho é que a roupa aparentemente é bem prática, né? Que ela põe tira muito rápido. Ela só foi no banheiro, voltou, matou o cara, de repente ela já aparece, tipo, vindo assim, tipo, depois de 10 segundos, mais ou menos, já tava sem roupa.
E nem amassou o vestido dela.
É perfeito esse traje, cara.
Mas é que ali...
Eu quero esse traje pra mim.
Mas é que ali a gente também tem um efeito que é elipse do tempo, exatamente, né? Ela ficou no banheiro, no banheiro entre aspas, né? Que é até a parte dela matar ele e voltar. Porque eles mostram nuances. Então ela teve bastante tempo, até porque o cara tava escutando, ele não sabia o que tava acontecendo, o cara tava escutando lá de fora, ela teve esse tempo realmente, o poderio que foi colocado fora de tela pra poder voltar. Mas concordo com o Max, tipo, na hora que eu vi o filme, eu falei, caramba, ela conseguiu ir lá, voltar, não amassou nada, deve ter ficado nua, no mínimo, pra poder vestir o traje e voltar, só que aí, tipo, tem uma falha grotesca, né, que o cara tinha a câmera no quarto.
é a falha da continuidade que eu achei.
E uma coisa interessante também é ver como que muda a personalidade dela no fim também, na hora que ela tá conversando com o Jamie, né?
Sim, mas ela é uma pessoa totalmente mais madura agora.
Sim.
Esperar
e é interessante que provavelmente eles vão usar isso praticamente na sequência, né? Porque o filme rendeu, tipo, quase 10 vezes. Tipo, deu mais que 10 vezes de lucro, assim, que ele custou. Com certeza eles vão pedir uma continuação.
Ah, mas se fizer uma vai estragar pra caramba, porque inteira do quem agora? Sogra invisível?
Cortou, mano.
Vai ser uma continuação bem horrível se eles fizerem, tipo, porque eles mataram toda a família do Adrian. Ele e o irmão, então vai ser tipo quem? O segundo filme vai ser a sogra invisível.
Faz a mulher invisível, ela ficou louca, né?
A mulher invisível tempo. Que ficou louca.
Ah, mas aí eu acho que quebra toda a construção dela, porque ela já teve tudo bem fechado, sabe? Ela conseguiu superar esse relacionamento. Vai ter que pensar alguma outra coisa muito fora da casinha pra poder trazê-la de volta.
Ah, mas 100 milhões de lucros é... É tentador pros caras fazerem outro filme, viu?
É.
Meninos
ainda
se
mais,
viram...
Ainda mais sendo Universal, né? Que os caras tentaram fazer a sequência lá do universo de monstros dele, não deu certo, aí continuaram com o projeto Homem Invisível, com certeza eles vão pedir.
Ah, mas eu acho que não vai pra frente uma continuação. Eu acho bem difícil, se fizerem o roteiro vai ser cagada violenta.
É difícil mesmo. Eu antes também de dar as minhas... meus panoramas finais, quero só fazer mais um panorama aí de relacionamento, de relação, de um dos dois filmes. Na questão de você enxergar o Homem Invisível. Uma vez que você enxerga o Homem Invisível aqui neste filme, é quando você joga a tinta nele, quando ela joga a tinta nele. Lá no Homem Invisível de 1963, você consegue enxergar o Homem Invisível por questões naturais. Tipo, quando tá nevando, ele deixa as pegadas e tal. E então você vê que lá o Homem Invisível, ele não tem essa tecnologia, óbvio, né? Então ele é muito mais perceptível. E aqui é bem mais difícil de você conseguir enxergar o Homem Invisível. Então eu achei muito interessante que eles trouxeram mais dificuldade para a personagem principal do que era o Homem Invisível do filme de 1933.
E é interessante também, amigão, que no filme original a polícia recebe ligações, né, de como pegar o Homem Invisível, né? E muitas das sugestões que os personagens dão no filme original, eles mostram o Homem Invisível aqui, né? A própria respiração nos dias frios, a pegada em coisas que deixam marcas e por aí vai.
Isso é muito interessante. Acho que é também uma forma de homenagear o
filme.
Meninos que assistiram o filme antigo, uma dúvida. Na hora que ela tá no hospital, de repente o olhar dela para um paciente que tá correndo de uma maca, entubado, todo enfaixado, aquilo é um easter egg?
Era a forma que o Homem Invisível se vestia. Mais ou menos daquela forma. Ele era de hospital mesmo, parecia. Ele colocava roupa normalmente, sabe? Só que não aparecia nada dele. Então você via ele andando assim com as roupinhas, assim, sem braço, sem perna. Era algo bem legal, bem interessante. O filme ele é bastante cômico, né?
Ele usava as faixas na cabeça, né, amigão? Ele
isso,
colocava um nariz postiço, assim, pra galera achar que ele tinha nariz, óculos escuros e as faixas assim, na cara, porque não tinha como com alguma roupa em volta, né? Mas o restante do corpo ele sempre usava roupão, pijama, e era assim.
Então é assim, um easter egg, sim. Muito, muito bem.
Uma referência.
Exatamente. Então é isso, galera. Pra gente encerrar, agora a gente vai dar as nossas notas e as nossas considerações finais. Lívia, dê sua nota de 0 a 10 para o filme do Homem Invisível, dê suas considerações finais e se você gostou ou não do filme.
Ó, minha nota é 8 de 10. Achei que houve detalhes de roteiro ali, por exemplo, a filha dela se rápido e tão fácil contra ela na hora que o cara dá um tapa nela. Algumas coisas de detalhe assim, me incomodaram, mas assim, passou. No geral, eu gostei muito do filme, igual eu falei pra você ontem quando eu tava assistindo, eu tinha que parar, respirar, puxar um ar, porque tem coisa ali que não é fácil, porque é muita realidade, infelizmente, pra quem passou por aquilo, você sabe que aquilo não é a não ficção não é aquilo, a ficção é o traje do cara, o resto é tudo de verdade e acontece no dia a dia. Inclusive, a gente aproveitando essa questão de quarentena, é a gente pensar quantas pessoas que estão presas em casa com seus abusadores, os pedófilos estão presos com as crianças, os agressores estão com as suas vítimas dentro de casa nesse momento agora. O que é importante é a gente mudar a visão sobre isso e a questão de denúncia. Se a gente escutar, se a gente ver denunciar, a gente só tem uma oportunidade de ajudar essas vítimas, né, que é denunciando e mostrando. Não é fácil, porque é um processo muito mais interno do que externo. Mas a gente precisa plantar essa sementinha também e mostrar que o mundo é outro, né, fora dessas correntes de abuso que as pessoas vivem. 8 de 10, é isso.
Felipe, dê sua nota aí também e dê suas considerações finais para o ótimo Homem Invisível.
Olha, eu vou dar 8 de 10 também, porque algumas simplificadas do roteiro me... Do roteiro? Ó. Algumas simplificadas do roteiro, umas... roubadas, né, do roteiro, me incomodaram um pouquinho, igual foram vocês. Quando ela estava no hospital, por exemplo, e ninguém escuta nada sobre o traje mexer e tudo mais. A própria questão da super força do Adrian, que não foi explicada. E a relutância também dos oficiais de polícia em não querer acreditar na Cecília é uma coisa que, mesmo tendo provas óbvias e tudo mais, eles ainda assim relutavam e não, você que tá louca, você que não sei o quê. Então, isso que pra mim justifica, mas é um filme muito bom. É um filme que você consegue entreter. Você assiste o filme assim, quase que sem ver ele passar, basicamente. Você quer saber o que vai acontecer no final, lógico, igual a Olivia falou de novo. Tem partes que incomodam demais, que é angustiante. Mas 8 de 10 pra mim é a nota perfeita pra ele.
Perfeito, amigão.
Bom, primeiramente da nota 10 de 10 aí pra fala da Lívia, que foi muito bonita.
Muito bom mesmo.
Quanto ao filme, 8 de 10 eu também fico. Acho que tem alguns momentos, algumas conveniências, assim, tipo, o relacionamento dela com a irmã era tão forte, mas aparentemente quando ela mandou um e-mail acabou tudo. Então, tipo assim, esses momentos assim meio que incomodam, mas o filme é muito bom. Recomendo a todos assistirem. Se você ouviu e ainda não assistiu, tem alguma coisa errada, mas é isso. O filme é muito bom e é um belo projeto. Acho que dos filmes que o Lee Fanel dirigiu, esse com certeza é o melhor.
Com certeza. Eu vou dar 8 de 10. Pra mim não sair da curva de vocês. Eu gostei muito, principalmente dos dois primeiros atos. Eu acho que o suspense do filme é ímpar. Né? Você se sente angustiado mesmo. Você entende o que ela tá passando e quer que as pessoas do filme entendam, mas as pessoas não querem entender, o que deixa isso muito mais difícil para ela. Eu quero deixar aqui a ótima atuação da Elizabeth Moss. Talvez ela não consiga indicações por conta do gênero do filme e isso possa atrapalhar ela. Eu acho que ela mereceria sim ser relembrada de alguma forma em alguma premiação quando for o momento, porque eu acho que ela entregou um papel assim exemplar. E a questão do relacionamento abusivo, acho que eu nem preciso falar, vocês já falaram muito bem. E o que deixou um pouco chateado mesmo foi o terceiro ato, que eu particularmente não gostei muito. E essa morte, esse não aparecimento do Homem Invisível no final, me deixou um pouco desgostoso. No mais, é um filme muito bom, vale a pedida, é um suspense de primeira, né, um suspense barra terror psicológico muito bem trabalhado, muito bem feito. Gosto muito de direção quando há algumas invertidas de cenas, algumas invertidas de câmera espetaculares, principalmente quando ela cai no chão, outras pessoas caem no chão, você consegue acompanhar muito bem as cenas. As cenas de ação são muito boas, o do tiroteio, né, o suspense em cima do tiroteio também, né, e eu também concordo do Felipe quanto à super força, que eu acho que ela deveria ser mais bem explorada. E diferentemente do Homem Invisível de 1933 tem uma pegada mais cômica, né, mais engraçada. Você gosta muito mais do personagem principal do que desse, mas eles não ficam muito longe um do outro, porque o personagem de 33, ele, por exemplo, ele é muito ganancioso e ele mata pessoas, assim como o Homem Invisível deixa que também mata as pessoas. Mais algum adendo, pessoal? Vamos encerrando, então?
Acho que pode. Já falei tudo que eu precisava falar.
Perfeito.
Quem não viu o original, veja, vale a pena.
Vale a pena, é uma pedida muito boa, e é do James Whale, que é o diretor do Frankenstein, da noiva do Frankenstein também, que são ótimos filmes aí que eu particularmente gosto muito. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso episódio de hoje sobre o Homem Invisível. Semana que vem estaremos de volta com mais um episódio aqui do podcast dos Amigões. E quero agradecer aqui a presença tanto do Felipe quanto da Lívia, que nos ajudaram aqui e muito mais uma vez nesse episódio. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aí.
Valeu, Fael, muito obrigado pelo convite, tá? Valeu, Max, tá recebendo também. Valeu, Lívia, por ter participado junto. Valeu, pessoal que está escutando. Não esquece de seguir aí o podcast dos Amigões. Seguir o Instagram do podcast dos Amigões. Vocês têm mais alguma coisa?
Não.
Segue tudo do podcast dos Amigões.
Segue nós, dá uma força pra gente.
Aí. Valeu!
Lívia, muito obrigado pela sua presença também, viu?
Rafinha, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Obrigada, Max. Obrigada, Felipe. Valeu, gostei demais. Tô doida agora pra assistir um filme antigo. E é isso, segue a gente aí. Podcast, Instagram, Spotify, é nóis.
Exatamente. Obrigada. Amigão, como o pessoal aí já falou, o pessoal seguir a gente aí no nosso podcast, também no Spotify, tanto no Instagram. E semana que vem a gente volta com uma série, né, amigão? Conta aí pro pessoal.
A gente vai voltar com a série da Netflix, Coletivo Terror. Aparentemente é uma série tech bem avaliada até, e tá lá no catálogo, meio escondido, então a gente vai falar sobre. Um dos episódios que a gente mais gostou de fazer, com certeza, foi a Frequência Killer, né? Que é um negócio que tá lá jogado, quase ninguém assiste.
Exatamente.
A gente espera que seja tão boa quanto.
Então, semana que vem estamos de volta. Muito obrigado e até a...
Lá vem as mãos é ótimo.